Mulheres e Justiça.
A revogação de medidas protetivas de urgência que haviam sido concedidas em favor de duas mulheres indígenas refugiadas, mãe e filha, pertencentes ao povo Arau, originário da Venezuela, foi a decisão escolhida para ser reescrita sob a perspectiva feminista e é o tema desta semana na série Mulheres e Justiça. A convidada da professora Fabiana Severi é a advogada do Observatório de Direitos Humanos, Andresa Gabriele Silveira Menezes.
Andresa, você foi uma das alunas que participou da reescrita coordenada pela professora Priscila Cardoso Rodrigues. E conta pra gente, então, por que vocês escolheram essa decisão para ser reescrita?
Nós escolhemos essa decisão porque, desde o início, sabíamos que queríamos tratar sobre um caso que refletisse a realidade do nosso estado, Roraima. E essa decisão vai demonstrar um pouco dessa complexidade. Porque, de início, nós estamos tratando de duas mulheres indígenas refugiadas do povo Arau, que estão num dos estados que tem maiores índices de violência doméstica. E essas duas mulheres superaram muitas barreiras linguísticas, culturais e psicológicas ao irem em busca dessas medidas protetivas, que foram liminarmente concedidas. O agressor foi intimado e afastado, só que em menos de 24 horas ele retornou ao abrigo, proferindo ameaças às mulheres e aos membros da comunidade. E é necessário considerar que, como nós estamos tratando de uma comunidade indígena, essa decisão de afastamento vai repercutir em todo aquele grupo, porque o âmbito da unidade doméstica vai ultrapassar espaços de habitação, já que a violência vai afetar os membros de toda a comunidade pela forma distinta que eles têm de se relacionar. E para agravar essa situação, o agressor não era indígena, então ele não respeitava as decisões das autoridades da comunidade por não considerá-las legítimas. O judiciário foi avisado sobre esse descumprimento pelo Observatório de Direitos Humanos, mas somente depois de uma semana eles enviaram a Patrulha Maria da Penha, que é representada pela Guarda Civil Municipal. E enquanto para muitas mulheres a Patrulha Maria da Penha é uma reafirmação de segurança, para as mulheres indígenas foi o oposto, porque essa guarda funcionou em outras ocasiões como um aparato de coerção. E foi com base no relatório produzido nessa visita pela guarda, houve a decisão de revogação de medidas protetivas com a fundamentação da superveniente ausência dos requisitos, já que houve a volta da convivência das vítimas e do agressor.
E o que vocês fizeram exatamente diferente nesse trabalho que torna a decisão reescrita uma decisão feminista?
Um dos pilares que traz a perspectiva feminista na nossa reescrita é como nos afastamos de uma análise baseada puramente na mulher como categoria analítica homogênea e universal. Porque partindo desse raciocínio, nós iríamos somente em busca de expressões na decisão e posicionamentos que expressassem machismos e discriminação. E não tem no conteúdo da nossa decisão. Mas a partir das lentes de um feminismo crítico e decolonial, é possível perceber que tem ali uma violência estrutural por causa da exclusão da identidade sociocultural das vítimas. Então, o fato delas serem indígenas e imigrantes não é só um dado sociocultural que tem que conter uma tabela, mas necessita ser entendido que é a partir desses fatores que elas vão vivenciar e enfrentar a violência de gênero. Então, nós buscamos no feminismo indígena um diálogo para que nos ajudasse na reescrita e que para que nós pudéssemos compreender melhor as cosmopercepções e cosmovivências das mulheres indígenas. E para isso nós nos utilizamos de categorias das teorias feministas, como saberes localizados, lugar de fala, the standpoint theory. E a partir disso foi possível conhecer e entender melhor os interesses e demandas das mulheres indígenas refugiadas que viviam nessa comunidade das nossas vítimas. E nós também nos utilizamos da interseccionalidade para poder evidenciar esses marcadores sociais e demonstrar como que a etnia, a classe e a nacionalidade elas vão estar imbricadas para tornar essa experiência extremamente complexa. E por fim, nós nos utilizamos da interculturalidade, porque nós pensamos em fazer uma abordagem que devesse considerar a necessidade de um diálogo intercultural como um princípio norteador das relações que vão ser estabelecidas tanto naquele processo e fora dele.
Bem, e quais são os principais resultados que vocês percebem ao reescrever a decisão a partir do uso de teorias e métodos feministas?
Um dos principais resultados foi a certeza de que é possível, sim, alcançar decisões judiciais mais justas a partir da utilização de instrumentos que já existem no nosso ordenamento, mas para isso é necessário ter uma abordagem feminista de base decolonial, interseccional e intercultural. No fim da nossa reescrita, nós mudamos a decisão para que, em vez da revogação das medidas protetivas de forma absoluta, o magistrado entenderia que as medidas de afastamento do agressor não foram eficazes e, considerando o contexto específico da vulnerabilidade e da violência sofrida, ele colocaria uma medida protetiva que as mulheres seriam afastadas com seus filhos, mas de forma que elas recebessem o devido apoio do judiciário, do Estado, para que elas conseguissem se manter vivas fora da sua comunidade. E para chegar nessa decisão, nós citamos alguns instrumentos que são importantes citar, como o laudo antropológico, porque conforme a resolução 454 do CNJ, é necessário haver essa perícia antropológica sempre que na decisão tem alguma forma de intervenção ao modo de vida das populações indígenas. E seria muito importante ter um antropólogo para reconhecer quais condutas fazem parte do embate da cultura. Também é muito importante a utilização de um formulário nacional de avaliação de risco, porque poderia contribuir com uma descrição do contexto sociocultural de maneira que extrapolaria termos gerais para dar acesso ao magistrado a qual que é o acesso de moradia, alimentação, renda, para ele conseguir decidir da forma mais adequada. E por fim, e não menos importante, nós ressaltamos a importância de uma audiência multidisciplinar composta por antropólogo, psicólogo e assistente social, bem como tradutora, que tem como objetivo garantir o devido acolhimento e o diálogo interétnico e intercultural, também na forma de resoluções do CNJ.
Ouvimos mais um episódio da série Mulheres e Justiça. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.